Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio, Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
10 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 13 de julho. Nós vamos conversar com Christian de Oliveira, engenheiro civil. Vamos falar sobre geração de empregos, os últimos números, a contribuição do setor da construção na economia brasileira, os dados aqui de Cascavel. Mas antes, Christian, primeiramente, bom dia, obrigado pela participação.
Bom dia, Zé, eu que agradeço.
Nós vamos rapidinho ao escritório da JL Construtora. Vamos conversar com o empresário João Luiz Félix. Muita gente quer saber como é que está o andamento das obras do Trevo Cataratas. Quando que as obras devem estar concluídas, João? Bom dia e obrigado por atender a CBN.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, a nossa obra lá, graças a Deus, está indo super bem. Estamos lá adiantados. Devemos estar concluindo essa obra aí até setembro. Provavelmente já estaremos usando o novo trevo de Cascavel.
Em setembro, boa notícia. Até se falava em um prazo até outubro, no máximo, então antecipando um pouco a entrega. João, muito obrigado.
Muito obrigado.
João Luiz Félix, empresário da Construção Civil, conversando conosco, falando um pouquinho sobre, rapidamente, aqui as obras do Trevo Cataratas. Aliás, uma obra muito importante. Tem acompanhado, Christian, essa obra?
Sim, nós fomos visitar a obra com os alunos, a parte das obras de arte, né? É um importante nó que está sendo desamarrado aí em Cascavel dos últimos 30, 40 anos. É uma demanda antiga da cidade e que está sendo muito bem executada. O projeto também ficou bem, bem interessante, né? E a gente tem visto com bons olhos isso para o setor todos, né? Da construção civil em especial.
Em geral, falando da construção civil, das atividades, da geração de empregos, a própria economia, o crescimento acontecendo, os números favoráveis, guardadas as devidas proporções, a construção civil está dando uma contribuição muito importante para a economia brasileira.
Hoje a contribuição da construção civil ela está em 6%, né? É muito relativo isso, porque outros setores, né, como da indústria, por exemplo, que trabalham para a construção civil, às vezes não entram nesse dado, mas a gente tem aí dados oficiais que dão conta de 6% da contribuição do PIB pela construção civil, né? Isso é um dado bem importante, porque outros setores aí têm uma porcentagem significativa, mas é um setor de serviço, né? O nosso setor ele é uma indústria de transformação, então a gente transforma produtos e consegue agregar valor a eles, né?
E muitas obras em andamento. Aqui em Cascavel, por exemplo, você tem os dados.
Sim, o nosso prefeito falou na última feira, né, um dado achei bem interessante.
Na Expo isso Construindo?
Na Expo Construindo, uma feira bem importante, bem interessante, fui visitar, bem legal. Ele deu conta de 3.262 obras em andamento hoje em Cascavel, 228 mil metros quadrados em construção hoje no município, né. É um dado bem interessante, bastante significativo, né. Cascavel é uma cidade em construção, já é há bastante tempo, é em franca expansão. Mas isso se deu, né, mais por conta da taxa de juros, ajudou, né, nos últimos anos. E agora a construção civil anda um pouco preocupada por conta disso, né. A gente está olhando aí os juros subirem e isso acaba impactando nas vendas de imóveis novos, né. Então a gente percebe por dados do SEBIC que as obras de infraestrutura perderam importância, essas, por exemplo, como o Trevo, perderam importância dentro do orçamento por conta das obras de incorporação. Então, as incorporações tomaram a frente aí. Hoje são as que mais geram receita dentro da construção civil, mas o setor está bem preocupado com as taxas de juros.
Aliás, falando em taxa de juros, a taxa está em 13,25%. Quando a gente fala em taxa de juros, aí entra ou inibe os investimentos. Mas a gente estava vendo aí muitas obras acontecendo. Quer dizer, os investidores estão realmente colocando em prática, fazendo valer com as obras em andamento. Mas aí entra os financiamentos. Aí dificulta.
Dificulta bastante. Na verdade, sim, a taxa de juros está quase batendo o que bateu em 2017, né, em 14%. Só que nesse meio tempo a gente chegou quase a 2%.
Exatamente, bem lembrado. Então, estava aí em torno de 13% em 2017. Ela foi baixando, chegou a 2%. E agora está 13,25%.
Perfeito.
Então estaria no mesmo patamar de 2017?
Nós estamos quase no patamar de 2017. Claro, as condições são bem diferentes, né? Aconteceu uma pandemia no meio desse caminho, né? Que dificultou bastante. A taxa de juros, ela impacta diretamente todos os setores, né? A construção civil, quando a taxa de juros está baixa, a gente tem aí uma inflação dos produtos, né? Porque a taxa de juros acaba influenciando o câmbio. O nosso ramo não é muito dolarizado, mas existem alguns produtos, né? E quem está na área da construção civil sabe. O aço, por exemplo, foi de R$ 6,00 o quilo para R$ 18,00, né? Agora deu uma recuada boa, está na faixa dos R$ 9,00 mais ou menos o quilo. Mas a gente sentiu um aumento na construção civil por conta da taxa de juros, né? Se você vai financiar um imóvel em 360 meses, 420 meses, 1% nos juros aí, num financiamento de 200 mil, ele vai dar uma diferença no final do financiamento de aproximadamente 30 mil. Uhum. Então, cada 1% de variação da taxa de juros, né? Então, é uma variação significativa. Eu fiz algumas simulações, assim, sem entrada, né? Uma simulação simples, sem indexadores. Então, se você financiasse 200 mil em 2017, você pagaria uma parcela de aproximadamente R$ 900 em 360 meses.
Uhum.
Se você financiasse ela hoje com a taxa atual, daria aproximadamente R$ 2.500.
Interessante esse dado, porque a taxa é a mesma, não é? Praticamente. A valorização também do imóvel passa a ser interessante, a compra?
Assim, primeiro deixar bem claro que o imóvel é sempre um bom negócio, uhum. né? Porque, como você bem lembrou, ele vai tendo a sua valorização em natural. Então, apesar da taxa de juros estar alta hoje, né? A gente tem assim, juros sobre juros, é juros composto, né? Então, quando você faz um financiamento, você vai pagar em cima da taxa de juros que está hoje, né, no mercado. Existem alguns outros indexadores, né, cada banco trabalha com o seu, né, e aí, claro, a gente precisa fazer uma simulação, mas a grosso modo, você vai ter assim, imóveis de R$ 200 mil, aproximadamente, a cada 1% de variação de taxa, um aumento no valor final do pagamento de aproximadamente 30 mil. Então, assim, isso acaba afastando o investidor. E um problema maior é o seguinte, que o brasileiro em si, ele não tem uma cultura muito de ver lá qual o valor final. Ele vê muito o valor da parcela.
Isso.
Né? Então, se você olha o valor da própria parcela, com juros de 2% ao ano, a parcela dá menos de mil. Com juros de 12, vai para 2 e alguma coisa. Então, isso faz com que um imóvel que era de R$ 200 mil, que conseguia ser financiado por uma pessoa que ganhava aí, na família entre 3 e 4 mil, ele, de repente, começa a ficar acessível para uma pessoa que ganha entre 6 e 8. Então, você acaba diminuindo o mercado, né, de possíveis compradores para aquele imóvel. Então, para a construção civil, acaba dificultando muito, porque a gente tem que readequar os projetos, diminuir o tamanho das residências, né? De repente, buscar terrenos e locais mais distantes da cidade, habitações coletivas, né, com mais casas, para tentar mitigar os custos. Então, isso acaba gerando na construção civil essa mitigação de custo. Fica mais difícil para a gente conseguir formatar um negócio com o mercado em variação tão grande, né? Porque hoje a gente planeja em janeiro desse ano, né? Para você ter uma ideia, o CUB R1 alto, que é o valor da casa mais cara hoje no Sinduscom, estava em 2.700 e alguma coisa, 2.730. Hoje está 3.060. Então, teve uma variação de quase 10% no custo da construção dentro de um ano. Né? Isso acaba dificultando muito os negócios, no sentido de que você não sabe exatamente o preço que vai estar lá no final.
É interessante. E quando a gente fala sobre esses números, por exemplo, quando se fala de inflação, a inflação corrói, a desvalorização do real. Né? Então, há 5 anos atrás, durante esses 5 anos aí, muitas oscilações. O que alguns ouvintes aqui se manifestam também, por exemplo, o imóvel, que valia, digamos, 500 mil, de repente hoje está valendo 800 mil. Você acredita que com a valorização do imóvel, ou com o custo do imóvel, que passa a ser mais alto em razão dos insumos, com esse juro alto, todos esses investimentos que estão sendo feitos, pode haver uma dificuldade de venda desses imóveis depois ou não?
As construtoras começam a ter imóveis represados, ainda não, né? Nós temos um déficit habitacional no Brasil importante, Cascavel um pouco menos do que o nível nacional, mas ainda a gente tem, né? Então, existe demanda. O problema é que essa demanda não tem, não vai ter capacidade de financiamento. E aí, quando você começa a ter imóveis represados, o estímulo diminui para você fazer novos lançamentos, né? Então, assim, em linhas gerais, o valor da taxa de juros, ele impacta diretamente no setor da construção civil. ele tem um certo delay, né? Ele tem um certo atraso, né? Essa taxa de juros. Então, a construção civil trabalha assim com 6, 7 meses, né? 8 meses de planejamento. Prédios é 24, 36 meses, né? Então, quando você faz um lançamento de um prédio, a taxa de juros está uma, lá no final está completamente diferente. Então, esse aumento da taxa de juros, ele com certeza vai esfriar um pouco a construção civil.
O Eloy acompanhando a CBN, obrigado. Vamos registrando aqui o Reginaldo de Toledo, muito obrigado. Quem mais está ligadinho aqui? O Flávio de Cascavel, dizendo que está ligado na informação. Quem mais aqui? O Edson. Edson, obrigado, acompanhando também a CBN. Vamos falar um pouquinho de geração de empregos, porque a gente falou de pontos negativos, que é a alta dos juros, financiamento com juros mais elevados, e a gente tem acompanhado essa inflação também, que vai corroendo o real. Mas, por outro lado, com toda essa parte positiva que a gente destaca aqui, a gente falou sobre a valorização do imóvel. De repente, está mais difícil para comprar o imóvel porque o imóvel subiu. Mas é impressionante como o imóvel realmente é um bom negócio, né? E se a pessoa às vezes tem dúvida, ela vai e compra o imóvel. Quando nós tínhamos os juros baixos, algumas pessoas foram para a renda variável, de repente foi até para a Bolsa de Valores, porque não compensava deixar na poupança. Com a taxa de administração ou deixar no investimento fixo, a taxa de administração já corroía o pequeno lucro. Então, teria que fazer um investimento e alguns foram comprar imóveis porque imóveis é um bom negócio. Agora, com os juros altos, alguns também que tinham dinheirinho guardado, estavam pensando em gastar ou comprar isso ou aquilo, ou fazer um investimento, e falaram, não, vou deixar o dinheiro aqui, porque está com um rendimento mais ou menos satisfatório. Mas, diante de todas essas complexidades, a gente vê que os números são positivos e é aquilo que você falava, inclusive no que diz respeito à geração de empregos.
Sim, hoje no Brasil existem mais de 2 milhões e 400 trabalhadores na construção civil diretamente. Só em Cascavel a gente tem algo de 5 a 6 mil pessoas, né? Os dados do Caged por município, eles têm um certo atraso, né? Então, esse número vai estar aproximadamente nesse meio. Nós tivemos aí uma atualização sindical agora, no mês de julho, né? O salário da construção civil hoje, dentro da carteira de trabalho, ele paga bem, né? É claro que a inflação acaba corroendo o salário, como você bem disse, né? Mas o setor da construção civil, ele paga bem, então os funcionários estão entendendo que a carteira assinada é um caminho bom, né? E dentro desse contexto, a gente subiu aí quase 7% de todo o aumento da mão de obra, ela foi por conta da construção civil. Então, nós vimos aí durante a pandemia e agora nesse período de recessão aí, dentro da guerra ainda, né? Nós vemos esses dois setores, né? O agro e da construção civil, tendo uma importância uma significância muito importante dentro da geração de empregos, né? Porque não adianta você ter imóveis à venda se não tiver gente para comprar, né? Em alguma medida, essa geração de emprego ela acaba ajudando. E dentro desse contexto, ainda a gente tem a informalidade, que são números imensuráveis, né? Uhum. Alguns falam em 30, 40%, né? Então, veja, se a gente tem aí mais de 2 milhões e 400 trabalhando formalmente, então isso vai dar algo em torno de mais de 1 milhão de pessoas trabalhando de maneira informal. Ainda esses 2 milhões e 400 são pessoas trabalhando em obras. Você tem indústrias de produção de cimento, ferro, contrapiso, enfim, todos os materiais que são utilizados, né, tijolo, que não entram nesse dado. Então tem uma grande infraestrutura dentro da construção civil trabalhando para gerar emprego.
E o Brasil chegou a quase 15 milhões de desempregados, segundo os dados, e o último dado apontando 9 milhões de desempregados. A construção civil deu uma grande contribuição para derrubar esse número.
Muito, foram mais de 300 mil empregados esse ano, dentro da construção civil.
Cascavel está empregando mais do que o Paraná e na média mais do que o Brasil?
Cascavel está por conta do contexto socioeconômico, né? A gente está numa região muito privilegiada, né? Com um povo muito trabalhador, então a gente tem essa vantagem, né? Então nós estamos aí com dados melhor em Cascavel do que no resto do Paraná, que já é bom, né? Se você comparar a nível de Brasil. Então a gente está com bons dados dentro de um estado que também é bom.
O Emílio também acompanhando a CBN, vamos registrando aqui. O Beto, quem mais está ligado na CBN, o Serginho, o Volney faz uma pergunta. Por que Cascavel está com esse boom, ele coloca aqui, de crescimento? Como que você vê Cascavel nesse cenário de crescimento? Ele coloca aqui, uma boa gestão pública e empresários arrojados. Falou-se do agro, falou da própria construção civil, centro de saúde, centro de educação, enfim, atraindo pessoas da região. Ele já vai respondendo aqui também, o Volney. Obrigado, Volney. Por que esse boom, ele pergunta além do que ele já colocou aqui?
É, parte da resposta dele está certa. A gente tem um povo muito trabalhador, as últimas gestões foram muito boas, né? A gente tem um histórico bom aqui na cidade. É, mas para além disso, eu destacaria assim, o papel imprescindível do agro, né, e da indústria, porque se você vê grandes centros, a prestação de o setor de serviços, ele é muito importante para o PIB, mas ele não gera muita riqueza. O setor agro não, a gente exporta, né? Então vem dinheiro para cá, externo, né? Então não é só um dinheiro que circula dentro da própria cidade. Então esses investimentos externos, eles são importantes para o crescimento da cidade, né? Então como Cascavel tem aí um agro muito forte, essa expansão aí eu não vejo aí no horizonte muito recente, aí, muito próximo, eu não vejo essa diminuição dessa expansão, porque isso é característico da nossa própria economia, né? A construção civil em si, nós temos um déficit habitacional. Tem muita gente vindo morar aqui em Cascavel, né? Nós somos um polo importante, universitário ainda, né? Então eu vejo que a construção civil ela tem ainda muito, muito a crescer aqui em Cascavel.
Em termos de infraestrutura, até observação aqui do Alex, a gente falava agora há pouco sobre o aeroporto de Cascavel, a vinda de mais uma empresa aérea que passou ontem a operar em Cascavel, a Latam. São três empresas aéreas, os investimentos que foram feitos no aeroporto regional aqui na capital do Oeste do Paraná. Há pouco a gente conversava com o João Luiz Félix sobre o Trevo Cataratas, que é fruto, diga-se de passagem, de um acordo de leniência. A infraestrutura, aí tem também a Nova Ferroeste, a projeção para esses investimentos importantes. Cascavel será em troncamento com um ramal até a Thelma, também acompanhando a CBN, muito obrigado, com o ramal até Chapecó, o ramal até Foz do Iguaçu, a extensão até Maracaju, no Mato Grosso, depois até Paranaguá. Enfim, em termos de infraestrutura, nós estamos avançando na velocidade necessária ou não?
É, no Brasil, eu diria, né? O modal ferroviário é o mais barato, tirando o hidroviário, né? A gente tem o problema das hidrelétricas que dificultam aí o hidroviário, então o ferroviário seria a melhor solução. Infelizmente, a gente viu a ferrovia não avançando tanto no Brasil nos últimos 100 anos como avançou no resto do mundo, mas nesses últimos anos aí a gente tem avançado bastante. E pelo preço que está o diesel, né, é imprescindível que a gente tenha aí uma solução a curto prazo para resolver essa demanda, né? E Cascavel tendo um porto seco do porte que nós temos e sendo esse entroncamento que naturalmente fez a expansão da cidade, que inclusive é uma das justificativas de Cascavel crescer tanto, não tenho dúvidas que isso vai só corroborar aí com o crescimento da cidade.
Nós precisamos encerrar. Tem mais uma observação aqui do Rogério, não sei se o Christian pode responder, mas ele diz o seguinte, pergunta aí ao engenheiro se preocupa a questão política, se o Brasil pode tomar um novo rumo a partir do ano que vem, dependendo do resultado das eleições. Isso te preocupa, Christian?
Acho que preocupa todos os brasileiros, né? Preocupa não necessariamente a alternância, né? Mas sempre que entra um novo ciclo, né? A gente fica preocupado. Eu me preocupo mais com as ações políticas, né? Do que com propriamente dito o político que vai ocupar a cadeira, né? A taxa de juros subindo, isso já é preocupante. Então, a gente que está na construção, a gente que está no mercado, a gente olha mais para os números e não tanto para a pessoa. Mas realmente é muito preocupante. E o que eu acho mais preocupante é a questão da escolha, né? Da pessoa não querer escolher. A gente vê dados das últimas pesquisas, não vou entrar no mérito de político, mas a gente vê que muita gente não quer nem votar, né? Porque se desanima, porque vê dados econômicos e tal. Mas eu acho importante a reflexão, né? De fazer uma escolha, né? Por qualquer que ela seja, para que a gente tenha aí resultados, né? E olhando quem é a pessoa que você vai votar, qual é o caminho político que ela vai tomar no sentido da economia, né? Porque no final das contas, tudo se resume à economia, né? Porque a gente vai no mercado comprar para dar qualidade de vida para a família, habitação, enfim. Então, o que me preocupa mesmo são os dados econômicos, né? Assim, que me deixa mais com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, os caminhos que nós tomaremos, né? E que já estamos tomando, né? Por conta da pandemia e guerra, a gente já está nesse caminho, assim, muito ruim para a economia, né? Esperamos que isso se altere aí, não sei se de repente é isso que o ouvinte queria ouvir, mas eu acho que é mais importante a gente decidir do que deixar que os outros decidam pela gente, né? Se tem um recado que eu queria deixar, seria esse.
Christian, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Imagino, obrigado eu.
Conversamos com Christian de Oliveira, engenheiro civil, falamos um pouquinho sobre a expansão do setor da construção civil aqui em Cascavel, no Paraná, e como consequência também do Brasil, mas Paraná crescendo bem, acima da média brasileira, e Cascavel acima da média paranaense. 10h24, já voltamos.
Você ouviu CBN Concretiza.